estou aqui. Eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. De frente pra você e as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorrir, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
Na Difusora, o Rei Roberto Carlos, Emoções. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver. Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, a acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 3376-4447.
Hora certa, Difusora. 2h33.
Difusora, a rádio do nosso tempo.
Difusora.
Show night.
with my heart, I'll take it any place. I don't care if it breaks. I wanna tell you things I never tell myself. These secrets are like hell. Call me crazy, maybe I'm insanely out of my mind, but it'll never faze me. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. I'm a rebel, even if it's trouble, I'ma pull you out from the rubble. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. Tell me I'm wrong, turn around and run, still I'm gonna save my heart for you. I know you want me to, even if it's not now, I'm gonna wait it forget that moment that we had. I know we both felt it. I wanna tell you things I never tell myself. These secrets are like hell. Call me crazy, maybe I'm insanely out of my mind, but it'll never faze me. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. I'm a rebel, even if it's trouble, I'ma pull you out from the rubble. If I have, I'm not afraid to save my heart for you. Tell me I'm wrong, turn around and run, still I'm gonna save my heart for you. Oh, oh. I wanna tell you things I never tell myself. These secrets are like hell. You smiled so shy back at me, I couldn't help myself. Call me crazy, maybe I'm insanely out of my mind, but it'll never faze me. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. I'm a rebel, even if it's trouble, I'ma pull you out from all the rubble. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. Tell me I'm wrong, you mine, no matter what it takes.
101.9 Difusora. quero estar em paz. Entre nós há sexo e Deus. Se ela me chamar e quiser me amar, oh, 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 oh. Sexo e Emanjá, tudo a ver com o mar. A noite vai ter lua cheia.
Just Hora certa, Difusora, 2h48.
Desde que estamos aqui, eu não quero saber quanto tempo se passou, quem sou eu e onde
we to let somebody go. It hurts like so to let somebody go. But you're still with me now, I know.
Você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. E como eu fujo dessa sombra, em sonho eu vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto essa sombra, em sonho eu vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Você, gostava tanto de você. 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 Gostava tanto de você.
Nando Reis, gostava tanto de você.
Rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Você já imaginou dar uma volta ao mundo em 2 horas, sem sair do lugar? No Terra Madre agora você pode. São 8 vinhos, 8 países. Argentina, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Itália, França e Brasil. Todos na sua taça, à vontade. Por apenas R$89 por pessoa. É o Giro ao Mundo. Uma curadoria especial de vinhos artesanais acompanhados da melhor gastronomia italiana da cidade. 2 horas, 8 países. Uma experiência única. Terra Madre Restaurante Italiano. Reserve agora. 3335-6070.
Hora certa, Difusora. 13:01.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Faltam 166 dias para acabar o ano e hoje é dia da proteção às florestas. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Mauro Vieira desobedece convocação e deputados acionam a Procuradoria-Geral. Governo e Câmara fecham acordo sobre dívida rural. Tarifas e Copa aceleram mudanças na logística empresarial. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Desde o nosso primeiro dia de vida, são várias as vacinas importantes para manter o organismo funcionando de maneira saudável. Isso porque, além daquelas doenças que trazem diversos sintomas, também temos algumas que são bem silenciosas e vão se desenvolvendo ao longo do tempo até darem algum sinal. As hepatites virais, por exemplo, afetam o fígado e muitas vezes não apresentam sintomas no começo. E durante o julho amarelo, o Paraná reforça o alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, porque entre 2020 e 2025, mais de 11 mil casos de hepatites virais foram confirmados no estado. E o médico infectologista Rafael Miauski Fontana lembra que esse cenário pode ser evitado.
As hepatites virais são divididas por letras, né? Então, hepatite A, B e C, diria que seriam as principais. A D acontece principalmente, não restrito, mas principalmente a região amazônica. E a E é muito rara e a gente acaba não trabalhando tanto com ela. Por isso a importância, então, da atualização do calendário vacinal e, eventualmente, investigação, dependendo dos fatores de risco, para a presença da hepatite B e C de uma maneira um pouco mais rotineira, para se evitar que depois diagnostique-se essa doença de um estágio final, porque se diagnosticada precocemente também tem tratamento, mas procurar o seu médico para atualização do calendário e vacinar para hepatite B e hepatite A para evitar esse tipo de situação.
As hepatites A e E são contraídas principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados. Já as hepatites B e C podem ser transmitidas por relações sexuais sem proteção, contato com sangue contaminado, compartilhamento de objetos perfurocortantes e também da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. E num cenário nacional, naquele mesmo período entre 2020 e 2025, o Brasil confirmou 826 mil casos de hepatites virais. Os números do Paraná correspondem a apenas 1,33% desse montante. E o estado, inclusive, já recebeu o selo bronze pela eliminação da transmissão vertical da hepatite B. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um novo estudo do Instituto Trata Brasil revela que 6 anos depois da aprovação do marco legal do saneamento, o país ampliou os investimentos no setor. Entre 2020 e 2024, o volume anual por habitante cresceu 51%. Projetos já contratados, na ordem de R$420 bilhões, têm potencial para beneficiar mais de 100 milhões de pessoas. Mesmo assim, os aportes ainda estão abaixo do necessário para o cumprimento da meta de universalização irrigação, dos serviços de água tratada e coleta de esgoto para toda a população até 2033. Quem explica é a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto.
Hoje nós investimos em média no Brasil R$137 por ano por habitante e nós deveríamos estar investindo R$225 por ano por habitante. Temos estados e municípios que ainda não entenderam que o saneamento precisa ser priorizado, locais onde ainda rege aquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Então, nesses locais a gente precisa cobrar dos nossos governantes.
Hoje, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. A situação impacta na saúde de crianças e adultos, além da economia. As regiões Norte e Nordeste aparecem como as mais críticas em termos de acesso aos serviços. Já o Sudeste apresenta os maiores avanços. Luana destaca que o fortalecimento da regulação e a continuidade dos projetos são fundamentais.
Às vezes no saneamento básico, muda prefeito, muda governador, aquilo que estava sendo feito, há descontinuidade, né, do projeto, mas a gente não pode ter isso para o saneamento. Né? E quando a gente olha para uma realidade em que 20 milhões de habitantes ainda vivem em municípios que não têm agência reguladora, isso significa que o serviço de saneamento básico não está sendo fiscalizado.
Aproveitando o ano eleitoral, o Instituto Trata Brasil lançou a plataforma Voto no Saneamento, para colocar o tema no centro das eleições. Como ressalta Luana Preto.
Nós criamos um site aonde lá cada cidadão pode se informar e então cobrar que esse tema esteja nas propostas de governo de quem for eleito na região onde você vive. O slogan da nossa campanha é o básico que decide futuros. A gente está falando do dia a dia de cada cidadão brasileiro e de como esse acesso ao saneamento pode mudar a vida de cada um.
Para saber mais, acesse o site votonosaneamento.tratabrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A aprendizagem profissional é uma das principais ferramentas de combate ao trabalho infantil e de inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Além de incentivar essa política pública em todo o país, a Justiça do Trabalho tem buscado fortalecer sua atuação interna na área com aplicação de programas de aprendizagem e criação de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social. A expansão dessas iniciativas é uma das prioridades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O objetivo é ampliar a presença da aprendizagem em todos os tribunais regionais do trabalho, seja por meio da contratação direta aos aprendizes, seja pela oferta de espaços para a formação prática de adolescentes e jovens vinculados a programas de aprendizagem profissional. Atualmente, mais de 10 TRTs desenvolvem ações voltadas à aprendizagem. Alguns tribunais realizam a contratação de aprendizes com recursos próprios, enquanto outros atuam como entidades concedentes da formação prática em parceria com instituições qualificadoras e empresas. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para Amapá, aposta na ampliação da formação oferecida aos aprendizes com cursos complementares e ações de desenvolvimento profissional. O TRT-8 tornou-se pioneiro entre os tribunais regionais do trabalho do Brasil ao contratar seus primeiros jovens aprendizes no ano de 2012, antes mesmo do Tribunal Superior do Trabalho adotar a medida em 2013. Atualmente, o TRT-8 conta com 10 jovens aprendizes em seu quadro. A juíza Vanilza Malché, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TRT-8, destaca a importância da instituição em investir em jovens e adolescentes.
Nosso tribunal passa a exercer um papel de liderança pelo exemplo. Embora o Poder Judiciário não esteja sujeito à obrigatoriedade legal de contratação de aprendizes, como ocorre com as empresas de médio e grande porte, o TRT-8 optou por investir nessa política pública, por reconhecer sua responsabilidade social na promoção dos Direitos de Adolescentes e Jovens. O TRT8 reafirma seu compromisso com a proteção integral da infância e da juventude e contribui para difundir uma cultura de responsabilidade social, estimulando outras instituições públicas e privadas a adotarem a aprendizagem como uma oportunidade de transformação de vidas e de construção de um futuro mais justo para adolescentes e jovens.
Ao ampliar seus próprios programas e incentivar iniciativas em todo o país, a Justiça do Trabalho busca fortalecer uma política pública que alia qualificação profissional, inclusão social e proteção integral, e contribui para que cada vez mais jovens possam iniciar sua trajetória profissional de forma segura, com direitos garantidos e perspectivas de futuro. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões, produção e reportagem, João Vitor Barra.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Conmebol anunciou que não vai adotar a chamada Lei Vinícius Júnior em suas competições, apesar de implementar as demais mudanças das regras aprovadas pela IFAB. As alterações passam a valer a partir da retomada dos torneios oficiais da entidade neste mês de julho. A norma de adoção facultativa pelas confederações prevê a expulsão de jogadores que cubram a boca ao se comunicar com o adversário durante a partida. Esta medida teve estreia na Copa do Mundo deste ano e ficou conhecida como a Lei Vini Júnior, por ter sido criada para coibir provocações, insultos e ofensas sem possibilidade de leitura labial. O primeiro caso da aplicação da regra aconteceu justamente neste Mundial, no jogo do Paraguai, onde Miguel Almirón foi expulso por tampar a boca durante uma discussão em campo, então recebeu a punição mínima prevista de um jogo de suspensão. Mesmo com um jogador a menos, os paraguaios venceram na ocasião a Turquia pelo placar de 1-0. Através de um comunicado, a Comissão de Árbitros da Conmebol informou que vai aplicar todas as demais alterações. Segundo a entidade, as mudanças têm como objetivo dar mais fluidez às partidas e reduzir as perdas de tempo. Dessa forma, Libertadores e Copa Sul-Americana não terão a Lei Vini Júnior em campo. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O uso de drones na agricultura brasileira cresce a cada safra e tem ampliado a eficiência das aplicações no campo. Com o avanço dessa tecnologia, também aumenta a necessidade de orientar produtores e operadores sobre segurança, boas práticas e cumprimento das normas. Pensando nisso, CropLife Brasil, Sindiveg, Aenda, Sindag e a ProSoja Brasil lançaram a cartilha de drones de pulverização. A publicação reúne orientações técnicas para quem utiliza essa tecnologia e busca ampliar o acesso a informações confiáveis sobre uma atividade cada vez mais presente nas propriedades rurais. O coordenador de sustentabilidade da CropLife Brasil, Pedro Duarte, explica que o material também ajuda a esclarecer dúvidas e combater a desinformação.
O lançamento dessa cartilha foi justamente para reforçar o quanto a aplicação aérea, assim como outras atividades agrícolas, elas são extremamente reguladas. E a gente foi além. A gente buscou também desmistificar vários pontos que são colocados, muitas vezes, por falta de informação. Então, a nossa ideia é que com esse documento, né, com essa cartilha, a gente consiga subsidiar discussões, a gente consiga fortalecer um posicionamento de nosso setor, mostrando que essa atividade ela é extremamente séria e ela deve ser realizada por profissionais capacitados.
Além de apresentar as regras que disciplinam a atividade, a cartilha traz recomendações para que as operações ocorram com segurança e dentro da legislação. O diretor de operações do Sindag, Cláudio Júnior de Oliveira, destaca quais são os principais cuidados.
Ela mostra que estamos diante de uma das operações mais reguladas do campo.
fiscalizadas por MAPA, ANAC, DSEA, IBAMA, Anatel e órgãos estaduais. Nossa recomendação, primeiro, regularização completa antes de voar. Drone registrado, piloto remoto habilitado. E segundo, produtor rural, contrate empresas legalizadas, porque dentro da cartilha também tem as sanções para caso alguém não consiga avaliar antes a empresa de contratá-la.
A cartilha de drones de pulverização é gratuita e está disponível nos canais oficiais das entidades participantes. O conteúdo também faz parte da plataforma Conecta, que reúne cursos e treinamentos gratuitos sobre boas práticas e inovação no campo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Tribunal de Justiça do Pará reforça a rede de apoio a adolescentes e jovens em acolhimento institucional com a adesão ao PNC Digital, plataforma lançada pelo Conselho Nacional de Justiça para ampliar o acesso à educação, qualificação profissional, saúde e oportunidades de trabalho. A ferramenta conecta o sistema de justiça a empresas e instituições parceiras, facilitando o encaminhamento de jovens para cursos, programas de aprendizagem e o primeiro emprego. O lançamento oficial do PNC Digital será durante o segundo encontro nacional do programa Novos Caminhos, nos dias 5 e 6 de agosto, em Brasília. O desembargador Vanderlei de Oliveira e Silva destaca que o Tribunal de Justiça do Pará foi um dos pioneiros na implementação da iniciativa, construída em parceria com o CNJ e diversas instituições públicas e privadas.
No ano de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará assinou um termo de cooperação com o CNJ, com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com a Federação da Indústria aqui do Estado do Pará, a FIEPA, e depois com o SENAI e com vários outros parceiros, grandes empresas como a Vale, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, e o Sistema S, de maneira geral, já integra essas parcerias sistêmicas do programa Novos Caminhos.
Segundo o magistrado, a nova plataforma integra informações e agiliza o encaminhamento dos adolescentes para vagas de qualificação, aprendizagem e emprego, ampliando as oportunidades de autonomia após o acolhimento institucional.
Com essa plataforma digital, o acesso agora, tanto por parte da coordenação da infância e juventude, quanto por parte das equipes, dos espaços de acolhimento, facilita muito mais, porque você já faz já a conexão direta entre os adolescentes que estão acolhidos nesses espaços para esta área, sobretudo de empregabilidade e profissionalização.
O programa Novos Caminhos é uma política nacional do Poder Judiciário voltada ao apoio de adolescentes e jovens em acolhimento institucional ou em processo de desligamento, fortalecendo a inclusão social e a construção de uma vida adulta com mais autonomia, cidadania e dignidade. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, usou suas redes sociais para responder a foto em que aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro. A imagem foi divulgada ainda nesta quarta-feira na coluna da jornalista Juliana Dalpiva no site ICL. Segundo a colunista, a foto foi tirada em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, Flávio disse não se lembrar do momento e aproveitou a oportunidade para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu adversário na campanha eleitoral de 2026.
Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Diferente do Lula, que quando recebe dentro do Palácio do Planalto, a Deolane, que é acusada de lavar dinheiro pro PCC, ainda chama ele de papai. É bem diferente.
Segundo a colunista, a imagem divulgada passou por 5 ferramentas diferentes de detecção para avaliar se havia indícios ou marcas d'água que apontassem para o uso de inteligência artificial para gerar a foto. Nenhuma delas, no entanto, encontrou indícios de que a fotografia fosse criada por alguma IA generativa. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão era chamado de sicário, apelido que significa assassino de aluguel, pelo próprio banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo investigações da Polícia Federal, a PF, ele era o responsável por ameaçar e atacar de forma violenta desafetos do banqueiro. Mourão foi preso no dia 4 de março deste ano durante a Operação Complice Zero. 2 dias depois, já sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, ele se suicidou. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Primeiro semestre registra menor emissão de gases do efeito estufa causada por incêndios. A conclusão é do Observatório Europeu Copérnicos. É o menor nível global desde o início da série histórica em 2003. De 1º de janeiro a 30 de junho, foram menos de 400 milhões de toneladas de carbono. Quando as medições começaram a ser realizadas, esse valor ultrapassava 1 bilhão de toneladas de carbono. Além disso, a série histórica nunca havia registrado um valor menor que 500 toneladas. Essa queda, de acordo com o Sistema Global de Assimilação de Incêndios, é resultado da redução dos incêndios sazonais na África tropical. A região registrou desde o início do ano 154 megatoneladas de carbono. No mesmo período do ano passado, foram 213. No geral, nos 6 primeiros meses do ano, a atividade mais intensa de incêndio florestal foi observada no estado de Vitória, no sudeste da Austrália, em janeiro. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Justiça Eleitoral do Paraná reforça a orientação para que eleitores atualizem o aplicativo e-título antes das eleições. A recomendação é fazer a atualização com antecedência, diretamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, para evitar instabilidades perto do período de votação. O aplicativo facilita o acesso a diversos serviços eleitorais e pode ser usado como documento oficial de identificação no dia da eleição por quem já possui cadastro biométrico. Entre as novidades estão o acompanhamento de requerimentos feitos pelo título NET, emissão de certidão de filiação partidária, geração de código de autenticação e sincronização automática de dados cadastrais. O presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, reforça a importância de manter o e-título atualizado.
O Tribunal Regional Eleitoral orienta todos os eleitores a fazerem a atualização do e-título. É um documento oficial que serve como identidade para aqueles que fizeram como biometria. Lá você consegue fazer várias atualizações do sistema, locais de votação, tirar certidão de títulos, cadastro eleitoral e etc. É importante que todos façam essa atualização para que seja a eleição feita da melhor forma possível em outubro.
O aplicativo também passou a permitir a quitação de débitos eleitorais via PagTesouro, com pagamento por Pix ou cartão de crédito, além de melhorias no sistema de justificativa de ausência e integração do módulo boletim na mão. A orientação do TRE Paraná é que o eleitor confira o aplicativo no celular e faça a atualização o quanto antes. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional prestem esclarecimentos sobre a gestão de emendas parlamentares. As legendas terão um prazo de 10 dias para informar se dirigentes partidários participam da definição, distribuição ou operacionalização desses recursos. A decisão foi tomada após declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que afirmou em entrevista ser comum que dirigentes partidários influenciem o destino das emendas parlamentares.
Dino considerou a informação relevante, porque esse tipo de atuação não está previsto nas regras atuais do orçamento. Na decisão, o ministro quer saber se os presidentes das siglas dispõem de cotas ou reservas de emendas, quem autoriza a destinação dos recursos, qual o fundamento jurídico dessa prática e como esses procedimentos são formalizados dentro dos partidos. De acordo com o Dino, as respostas poderão embasar novas medidas para ampliar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. A determinação amplia a investigação conduzida pelo Supremo sobre possíveis desvios na destinação de recursos públicos. Na semana passada, Dino determinou o bloqueio de R$119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto e de R$6 milhões do ex-deputado Eduardo Cunha. Ambos são suspeitos de indicar emendas, mesmo sem exercerem mandato parlamentar. Os dois negam qualquer irregularidade. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os afogamentos estão entre as principais causas de mortes de crianças e adolescentes no Brasil. E o tema é o foco da Campanha Nacional de Prevenção da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA. De acordo com a entidade, em média, todos os dias são registradas 4 mortes de crianças e adolescentes decorrentes desse tipo de acidente no Brasil. E o período de férias escolares exige atenção redobrada dos pais, uma vez que metade dos casos envolvendo crianças ocorre dentro do próprio ambiente doméstico, em locais como piscinas, banheiras e até baldes ou vasos sanitários. Rios, lagos e represas também são locais que representam um grande perigo. Nesse tipo de ambiente, as crianças devem estar sempre supervisionadas por um adulto a uma distância de menos de um braço. Ainda de acordo com a SOBRASA, mais de 90% dos afogamentos registrados no país poderiam ser